Olá, seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo. Olá, pessoas queridas, tudo bom com vocês? Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e você sabe, eu ajudo esses advogados. Mesmo que recém-formados, a pensarem em estratégias dentro da advocacia. E estão acontecendo aqui algumas entrevistas sobre direito e pandemia. Hoje nós teríamos uma entrevistada que trabalha com o direito migratório, mas ela teve um problema aí pessoal, e por isso nós vamos falar agora um pouco sobre locação, que é o meu tema de eleição. Vocês sabem que eu sou daquelas que adora esse contrato porque a gente consegue ajudar bastante gente. Então, a ideia é fazer uma live pensando em 5 dicas sobre os contratos de locação. E essa é uma atualização. Se você acompanha o nosso canal, vai dar uma olhada que no ano passado eu fiz um vídeo falando sobre a necessidade da vistoria, o valor correto, enfim, dizer onde, como vai ser pago, aquela questão de você pegar os recibos mês a mês, as testemunhas que tem que assinar e colocar os dados completos. A gente falou de reconhecer firma. Então, dá uma olhadinha ali, aqui no nosso canal. Depois eu vou deixar um card para você poder assistir. Mas hoje nós vamos falar outros temas, né? Outras questões que são importantes para que nós possamos pensar na locação. O primeiro ponto que nós teríamos que dar conta é entender que nenhum contrato prevê tudo. Não há um bloqueio, por mais que nós pensemos, né? Eu tenho certeza que nenhum contrato que está tendo seu curso agora, que começou, por exemplo, o ano passado, há 2 anos, enfim, tinha alguma previsão que tratasse de uma pandemia. Por quê? Porque essa pandemia não era esperada. Então, mesmo que nós tenhamos um excelente contrato, há coisas que não são previstas porque são exatamente imprevisíveis, tá? Então, guardem isso, né? E não é um problema, em si. Mas é da própria natureza humana, é da própria natureza da nossa vida. A nossa vida, ela traz questões que, enfim, nos surpreendem, tá? E não seria diferente nesse direito dos contratos. Eu até conversei com vocês no início do ano sobre os contratos blindados, né? Então a gente começou a falar um pouco, bom, como é que eu blindo a minha contratação? Eu posso prever tudo, mas vai sempre surgir um espaço para coisas que ainda não existiam, tá? Uma segunda questão que eu gostaria de falar com você é sobre taxas para renovação do aluguel. Então, eu recebi uma pergunta, inclusive, no canal, de um inscrito aqui que me perguntava o seguinte: há alguma taxa que o locatário deve pagar para renovar um contrato de locação residencial? E a pergunta é: não. A lei, ela não exige, por exemplo, para que você renove o contrato, você vai ter que pagar, sei lá, R$ 100 para que eu faça os documentos. Não existe. Tá bom? Porque a gente volta aí ao estudo do contrato de locação. Como eu formo um contrato de locação? De um lado, eu tenho um proprietário de um imóvel, do outro lado, eu tenho o locatário. Proprietário e locatário têm interesses em comum. Por quê? O proprietário, quando ele faz uma locação de um imóvel, ele tem esse imóvel desocupado. E um imóvel desocupado gera custo, né? E quem suporta toda a manutenção da propriedade é o dono. Então, esse dono, ele fala assim: olha, eu tenho um apartamento em Moema. E o apartamento está lindo, está ótimo, mas está fechado. E aí chega uma pessoa que, eu tenho um interesse em morar em Moema. São interesses que, enfim, se complementam. De um lado, esse proprietário, ele vai ceder essa propriedade por um tempo determinado, mediante remuneração, e essa pessoa vai ter o direito de usufruir esse bem, mesmo sem ser a proprietária ou o proprietário, e vai fazer o pagamento, tá? Enfim, o internauta não me explicou que tipo de taxa seria essa, não é? Ah, será que é taxa de verificação da condição econômica desse locatário, por exemplo? Mas e se fosse? Seria cabível uma cobrança de uma taxa para verificar a condição econômica do locatário? Também não seria. Tá? Se vocês olharem na lei de locação, tem uma norma dizendo que esses custos devem ser suportados, esses custos de contratação devem ser suportados pelo locador e não pelo locatário. Tá? Então não pode haver aí uma inclusão de uma taxa para renovação. Tá bom? No mais, antes de renovar o contrato, esse proprietário ele pode pedir uma nova vistoria para verificar o estado do imóvel e verificar se há alguma coisa a reparar. Também pode, tá? Então são coisas que vocês, durante a relação contratual, podem verificar, mas não é cabível, então, essa cobrança de uma taxa. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. E depois, Eric, você me fale se você entendeu e se era isso mesmo, tá? Se era essa a sua dúvida. Bom, outra dúvida foi a Maria. A Maria falou o seguinte para mim. O locador, né, ele exige uma caução, né, uma garantia, que é por meio de caução, no valor, 3 vezes o valor do aluguel, né? Então, e aí, esse valor, que é a garantia, ele precisa ser devolvido para o locatário no momento da entrega da chave. Né? E aí a Maria me pergunta, o proprietário ele tem quanto tempo para devolver esse dinheiro, né, que foi dado em caução, né? Porque quando começa a locação, o locatário ele entrega o dinheiro, esse dinheiro fica numa conta poupança, deveria ficar, tá? A gente sabe aqui que às vezes esse dinheiro, o que que acontece? O dono do imóvel, ele faz uma. Ele, enfim, ele pega o dinheiro, gasta tal, e aí lá no final, ele faz a conta de quanto seria esse valor na poupança e devolve. Mas o dinheiro deveria ficar com ele numa conta poupança paradinho. No dia da entrega das chaves, é o dia que tem que ser transferido esse valor. Então, esse proprietário, ele não pode falar assim: ah, eu vou te pagar então em 30 dias. Não. Não dá para falar que vai pagar em 30 dias, porque o correto é o pagamento nessa data, na devolução das chaves. E esse valor corrigido, tá? Não dá, então, para haver essa exigência, não é, da devolução, sem o pagamento. Claro, entregou as chaves, fez a vistoria, o que vai ser necessário para que essa vistoria tenha que se devolva o valor integral, não é? Olha, o locatário, ele precisa ter aquele imóvel cuidado, né? E sem nenhum dano. É, claro, o imóvel haverá um desgaste natural do chão, etc. Mas imagina que a parede estava perfeita e aí tem diversas marcas de prego na parede, está toda esburacada. Esse valor, ele pode ser utilizado para a contratação de um pedreiro, um pintor, por exemplo, né? Um pedreiro não precisa, né? Mas um pintor para cobrir aqueles pregos, tal, e aí vai ser devolvido o valor depois da conclusão do serviço. Tudo bem? Então, essa devolução é imediata? Sim, desde que estejam esses esteja esse esse imóvel no mesmo jeito que ele foi entregue, tá? Bom, que mais? Uma quarta coisa, né? A gente já falou de. Ah, eu falei de três coisas aqui, né? Vamos lá. Um outro ponto que eu poderia falar com vocês é: esse contrato verbal vale para as pessoas? Eu faço um contrato verbal de locação. E esse contrato de locação é um contrato válido? Sim, tá? Um contrato de locação é um contrato válido, mesmo que seja verbal. Normalmente, quem faz esse contrato verbal são pessoas que não conhecem a técnica do contrato, não têm uma assessoria. Nem de um advogado, nem de uma imobiliária, nem de um administrador. Então, essas pessoas têm essa contratação, mas, enfim, entre locador e locatário verbalmente. O grande problema que vai acontecer aí é em relação à prova das obrigações, né? Não necessariamente se fala. Numa questão de invalidade do negócio, mas a prova da locação. Eu vou pegar aqui uma pergunta no, no vou pegar uma pergunta que eu recebi, né? Vamos lá. Eu recebi sobre essa questão da locação, tá? Estou num imóvel alugado e eu quero fazer alguma alteração nesse imóvel, né? Eu quero fazer uma alteração no imóvel, eu quero me organizar, eu quero, sei lá, mudar uma parede, construir alguma coisa. Eu não sou o proprietário, mas. Mesmo sem ser o proprietário, eu tenho uma possibilidade, né, de alterar. Mas eu posso fazer essa alteração sem que o proprietário tenha me dado essa possibilidade? Não, não posso, porque depois, quando eu for sair do imóvel, o que vai acontecer? O dono do imóvel, ele vai falar que não autorizou, ele não permitiu que eu fosse alterar esse contrato, e o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar de novo para o desfazimento daquela obra. Então, não vale a pena que a gente faça essa alteração, né? Agora, vamos pensar assim. Bom, intransigente, o dono do imóvel, apesar da pandemia, ele não aceita, tal. Aí eu falo, bom, quero sair, já estou aqui nesse imóvel há mais tempo e eu vou sair, vou procurar um novo, tal. É, eu aviso agora esse dono do imóvel que eu vou sair, o meu contrato já está vigorando por prazo indeterminado, ou eu espero ter um lugar para ir para avisar. É, e aí é uma questão de estratégia, porque se você avisar agora, mandou a comunicação hoje, você tem 30 dias para sair, né? É, senão, aí vai, pode, gerar aí uma multa, alguma coisa assim. É, agora, você, se nesses 30 dias você não achou, ele pode, pedir para você sair, porque ele entende que você não tem mais interesse, percebe? É, aí é uma questão realmente de estratégia, para que a gente possa ter essa possibilidade e essa, enfim, manutenção, né, do contrato. Olá, Heloísa, tudo bem? Hoje, às quartas-feiras, a gente está fazendo a live às 8h30 e hoje seria uma live sobre direito dos migrantes. Só que a professora que daria essa entrevista para nós, ela teve um problema, enfim, pessoal e não conseguiu vir, mas a gente está agendando. Então, fica por aí. E me mande as perguntas de locação, tá? A gente está falando aqui em algumas dicas sobre o contrato de locação e falando mais de questões práticas, sobre esse contrato. Bom, vamos lá. Que mais? Também já me perguntam, né? Ah, o locador, né? Vamos pensar aí naquele locador que ele tem várias casinhas, uma do lado da outra, e ele tem as chaves dos imóveis, né? Será que esse locador pode entrar no imóvel durante a locação? É, ele tem o direito, né, de entrar no imóvel durante a locação? Então, eu tô morando aqui, sei lá, em Santana, numa vilinha, e o proprietário do imóvel fala, né? É, eu saio para trabalhar. Na volta, eu chego um pouquinho antes, está lá o dono do imóvel olhando. Ah, eu vim fazer uma vistoria. Não pode, tá? Quando há uma locação, um contrato de locação, em que você é o locatário, você vai pagar um aluguel, vai pagar essa remuneração, um dos direitos do locatário é o uso desse bem sem perturbação. Né? Exato, Heloísa, não. Né? Ele não pode fazer isso, porque ele viola essa contratação. Então, eu, ainda que eu seja proprietário, eu não tenho mais direito a invadir esse uso, né? A perturbar o uso do meu locatário. É, tem gente que faz isso? Sim, tem alguns lugares que. É, às vezes, uma pessoa que não entende de direito, né? Pessoas simples acham que, ah, mas ele é o dono, ele pode. E como a gente supera essa questão de uma necessidade, por exemplo, de realizar uma vistoria, né? Se eu tenho uma necessidade de vistoria, por exemplo, o imóvel ao lado, tem algum vazamento, precisa verificar. É, ou há uma denúncia, enfim, de que tem algum problema. Então, ele agenda uma vistoria e esse locatário, ele precisa permitir a visita, mas é por meio de agendamento, ele não pode usar a chave que ele tem daquele imóvel. Agora, existe uma exceção para entrada no imóvel? Sim. Vamos pensar que há um problema de calamidade pública. Uma grande enchente, um terremoto, algum problema, um estouro de cano, e você não consegue falar com o locatário. Então, se é para preservar, se é para salvar alguém, então você pode fazer essa entrada no imóvel. mas ele vai responder por todo o dano que ele causar a esse locatário, tá? Porque é a casa do outro enquanto vigora o contrato. Tudo bem? Bom, vamos lá para a próxima. Quais são as taxas que podem ser cobradas na locação? Eu faço um contrato de aluguel, quais são as taxas? Primeiramente, o que é cobrado no contrato de locação é o aluguel. Isso é o básico. Vamos lá, a Heloísa pergunta aqui. O locatário, nesse momento de pandemia, caso não tenha condições de pagar o aluguel por ter perdido emprego, ele tem respaldo legal para não pagar o aluguel? Então, Heloísa, esse que é o problema, porque o Estado e o Judiciário, enfim, sempre coloca essa questão de que se eu tenho um problema de desemprego, por exemplo, perdi uma renda, fiquei doente, etc., eu não posso usar essa fundamentação para deixar de cumprir minhas obrigações, né? Então, a rigor, não seria uma possibilidade, né? Só porque perdi o emprego ou tive uma redução de salário, né? Teve muita gente que teve redução de carga horária e redução de salário. Se a gente olhasse sob a ótica anterior à pandemia, eu já falaria para você: não, Heloísa, não pode, não pode, tá? Agora, é interessante que hoje o que se discute, inclusive amanhã, sim, às 19 horas, vamos falar com o Dr. José Júlio. Deixa eu ver aqui no meu. É isso mesmo. Amanhã, às 19 horas, a gente vai falar, né, dia 16. Sobre a teoria da imprevisão. E nesse caso, alguns autores falam: olha, eu poderia usar a teoria da imprevisão, eu poderia aplicar a cláusula rebus sic stantibus, eu poderia pensar num equilíbrio do contrato, né? E foi exatamente o que o professor João falou na nossa live. Anterior, sobre essa questão de você levar essa disputa ao judiciário, né? Sempre que a gente pensa, né, nós que somos operadores do direito e nós que somos, enfim, estamos aí no meio, não é? Ouvindo as coisas, sempre que a gente pensar, eu tenho esse direito, esse direito, a gente sempre pensa em executar o direito. Eu vou levar ao Poder Judiciário essa questão e o Poder Judiciário ele vai me dar essa questão. E vocês já sabem que o Poder Judiciário, nesses casos, o que acontece? Nem sempre ele vai julgar como nós queremos, né? Por que isso? Porque qualquer ação a gente tem 50% de chance de uma possibilidade aí de ganho, né? Então, enfim, nesse caso, Elô, eu me filio àquela corrente do que o professor João havia dito, de que a melhor saída nesse caso da pandemia seria realmente o acordo, né? Então, enfim, é uma ideia, tá? Mas há casos, eu conheço, né, tanto proprietários, por exemplo, principalmente, que são intransigentes, ou imobiliárias que são intransigentes em realizar o acordo. Às vezes não é nem o proprietário. Nesse caso, se você tem esse problema de não conseguir arcar com a sua obrigação, e você não pode entregar o imóvel, por exemplo, que seria também uma saída, então aí vale a pena ir ao judiciário, com certeza. É um direito seu, essa inafastabilidade do acesso ao judiciário. Isso está na Constituição e a gente pode utilizar. Tá bom? Bom, a Karina, olá, Karina, tudo bem? Você fala assim, né? O contrato comercial, sendo verbal, é válido? Sim, Karina, o contrato, mesmo que eu fale de uma locação comercial, verbal, ele é válido. Qual é o problema? Nós temos uma especificidade do contrato da locação comercial, que é a proteção do ponto, né? Então, se eu tenho um contrato que ele cumpre as regras da lei de locação, então é um instrumento escrito, né? Então, primeiro, instrumento escrito, pelo prazo de 5 anos. Né, ininterruptos, né, ininterruptos, e esse comerciante, esse empresário, ele desempenha a atividade da qual ele pede o ponto pelo prazo de 3 anos. Então, eu preciso de todos esses requisitos para a garantia do ponto. E aí, com esses requisitos preenchidos, esse dono do imóvel que ele, enfim, ele fica enrolando para fazer um outro contrato escrito, etc. Ele se abre uma possibilidade desse locatário, que é um empresário, de entrar com aquela ação chamada ação renovatória. Tá? Então, a ação renovatória, ela é um instrumento jurídico previsto na lei de locação que vai nos garantir a continuidade do contrato de locação empresarial. Então, esse empresário que cria esse contrato, essa locação comercial, de uma maneira verbal, na verdade, a locação existe, mas ele fica sem nenhum direito. Então, por exemplo, dali a 2 anos, se o dono do imóvel tiver interesse de usar o imóvel para si, ele pode pedir, né, o imóvel e colocar qualquer atividade ali, mesmo que seja uma atividade parecida com a do locatário, né, porque não há proteção. A proteção da lei, ela é específica. E mais, quando esse locatário move a ação, né, essa ação renovatória, ele precisa demonstrar que ele é um bom locatário. Eu já vi algumas ações que o locatário move a ação renovatória, mas ele não pagou as taxas, né? Por exemplo, o condomínio que ele se comprometeu, ele não pagou o IPTU, tem alguns aluguéis não pagos. Nesse caso, fica difícil, né, a aceitar, aí fica difícil obter esse pagamento essa renovação do contrato, porque ele não é um bom locatário, tá? Então, a legislação, ela sempre nos garante esses direitos, mas eu preciso ter aí todas as minhas questões dentro da caixinha, né? Então, a gente vai sempre pensando enfim, no cumprimento desses requisitos. Sobre o divórcio, né, dos locatários. Agora a gente conversou com a doutora Janaína, não é, sobre divórcio e empresa na semana passada. A gente fez uma conversa bacana lá no Instagram. Porque, não é, agora, nesse momento de pandemia, as pessoas estavam ficando um pouco mais próximas e por isso os divórcios começaram a aumentar. E se, enfim, é o caso, acontece um divórcio e um dos cônjuges continua morando no local, como fica essa locação? Vamos pensar que vocês são os. Imagina, obrigada, imagina, Karina. Imagina que vocês são o proprietário do imóvel e vocês sabem que quem ficou no imóvel é, vamos imaginar, sei lá, a mulher, e ela não é quem tem a maior renda. Quem tem a maior renda, vamos supor, aí seria o ex-marido. Né? Nesse caso, com a saída daquela pessoa que tem a maior renda, seria necessário verificar a manutenção das garantias e talvez um reforço das garantias. Porque a lei garante que o contrato de locação continue, mas isso não significa que o proprietário ele precisa aumentar o risco por causa do divórcio dos seus inquilinos. Tudo bem? Então, é sempre uma questão difícil, né? Perdão, gente. É uma questão difícil, mas a gente sabe que tudo se resolve aí com uma boa conversa, né? E claro, houve o divórcio e tal, e as partes não informaram dessa mudança, não é? Do locatário, de um dos locatários, o outro vai continuar responsável. Tá? Então, tudo isso que a gente fala é para retirar essa responsabilidade daquele ex-cônjuge, né? E, enfim, assim. Ah, a Heloísa pergunta assim: mesmo que o contrato não esteja no nome dela, então, mesmo que o contrato não esteja no nome dela, por quê? Nesse caso, o contrato de locação residencial, ele é feito para a entidade familiar, né? Então, não necessariamente. Agora, vamos pensar numa situação. Ele já vivia naquele local com o contrato de aluguel antes de um casamento ou antes de uma união estável, né? Para que ele saia de lá e não fique responsável, vamos pensar assim que ele deixa, não é, a ex-cônjuge ou a ex-companheira lá, e ele sai simplesmente, o contrato está só no nome dele. Quando ele sai e não fala com esse dono do imóvel, ele continua atrelado ao contrato, tá? Então, ele continua atrelado ao contrato. Vamos lá. Karina pergunta: professora, num caso assim, se a mulher não pagar e o marido estiver como locatário principal, eu, como advogada, entraria com a ação de cobrança em face do ex-cônjuge e da ex-esposa. É possível, né? Você poderia entrar com ação contra os dois. E mais, o que eu faria nesse caso, né? Se a gente for o advogado do proprietário, né? Eu entraria com uma ação falando que houve uma sublocação indevida se ele não indicou que era cônjuge. Você, na verdade, você nem sabe qual é o parentesco, concorda? Porque se o contrato está só no nome dele, você nem sabe quem é essa pessoa, que tipo de relação eles têm ou tinham, né? Por isso que vale a pena essa gestão do contrato de locação, e sempre que houver alguma coisa diferente, se faça um aditamento, não tem problema nenhum. Com verificação de condição de pagamento para resguardar o direito desse proprietário, tá bom? Então, enfim, a lei é mais clara, é mais simples de aplicar se o instrumento tá lá o nome dos dois, né? Mas, se não está, aí a gente pensa numa forma de garantir o direito, né, desse cônjuge que ficou ainda sempre, né, ficou ainda sozinho e agora tem que lidar com essa questão da locação. Bom, a gente falou um pouquinho dessa sublocação. Para haver uma sublocação, é necessário que haja uma autorização. E a autorização é sempre prévia. Eu não posso sublocar, né, e depois avisar lá o dono do imóvel: olha, vamos arrumar ali e a gente, né, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, né? Depois a gente fala lá com o dono do imóvel. Não, não é assim. Autorização é sempre prévia. Você me autoriza que eu subloque, por exemplo, para a minha prima, para um outro negócio, né, no contrato de locação empresarial. Se, por exemplo, às vezes, um contrato de locação de uma área para estacionamento, ele já vai prever uma sublocação. Por quê? A gente tem, se vocês olharem aí na cidade, dentro do posto de gasolina, o que que a gente tem hoje em dia, não é? Tem farmácia, tem uma lojinha aí que vende bolachas, essas coisas, né? Eu já vi padaria em posto de gasolina, ótica. Então, são várias lojinhas que quem vai fazer a sublocação é o dono do posto. E por que ele faz isso? Se eu tenho outros negócios além da gasolina, eu atraio o meu público que vende carro, né? E aí o meu público, ele já faz assim: olha, ah, eu vou lá na farmácia e depois eu já abasteço. É por isso, tá? Então, essa autorização precisa ser prévia. Ah, mas e se eu subloco e não tenho uma autorização, né? Aí você está violando esse ambiente. Conveniência, Karina, é isso mesmo. Você viola o contrato. Você viola o contrato. Por exemplo, imaginem que vocês morem em Moema, do lado do Parque do Ibirapuera, tá? E o apartamento é grande e vocês decidem colocar um dos quartos no Airbnb para receber pessoas, tal, pensando fora desse contexto da pandemia, né, gente? Mas vamos pensar assim: você não é o proprietário e você vai sublocar. Pode? Provavelmente não, a não ser que tenha uma cláusula permitindo essa sublocação no seu contrato de aluguel. Caso contrário, você está violando o contrato. Tudo bem? Então, essa questão da gente pensar sempre nessa violação do contrato que pode ser evitada. As violações do contrato, normalmente, elas trazem duas consequências: uma, pagamento de multa. E outra, a possibilidade de resolução do contrato. Né? Então, a resolução, ela acontece pelo descumprimento, pelo inadimplemento. E então a gente tem que ficar muito atenta a essa questão. Também me perguntam sobre essas garantias, não é? Do contrato de locação. Quais são as possíveis garantias? Então, a gente tem lá na lei de locação a cessão de fiduciária de fundos de investimento, caução, a fiança, que é a fiança pessoal, normalmente a gente ouve falar dessa, e a fiança bancária. Aqui é importante que, embora a lei tenha essas possibilidades, essas quatro possibilidades de garantia, o locador, ele não pode estabelecer, por exemplo, duas garantias ao mesmo tempo. Ah, eu quero a caução mais um fiador. Ah, eu quero que você me pague 6 meses adiantados do contrato de locação. Não dá, gente, tá? Eu já vi gente trabalhando assim por puro desconhecimento, né? E numa dessas, você, que é o proprietário, pode levar um prejuízo. A pessoa entra com a ação, né, pede indenização, e você vai ter um custo a mais por andar errado na lei. Agora, eu recebi a caução, né? Recebi os 3 meses de adiantamento de aluguel. Será que eu posso cobrar o aluguel antecipado? Ou seja, a pessoa já me deposita a caução e já paga o primeiro aluguel antes. Não pode, porque a legislação de locação, ela diz o seguinte: você só pode cobrar aluguéis ou aluguéis antecipadamente se não há nenhuma garantia. Então, aí você pode receber esse aluguel antecipado. Normalmente, quando a gente pensa, né, nos contratos de locação por temporada, a pessoa recebe antes, né? Por quê? É um contrato, a pessoa vai ficar lá 15 dias, 20 dias, não vai ter uma garantia, né? Então, você vai poder receber esse valor antes. Mas, caso contrário, é sempre você usa o bem e depois paga, né? Então, você vai fazer o pagamento dessa remuneração após o uso, tá? Taxas a serem pagas, né? A gente já falou aqui que não tem como pagar, cobrar uma taxa de renovação de contrato. Isso não existe, tá? Agora, outros valores que você vai pedir, não é? Para que a Karina está falando, acontece muito antecipação dos aluguéis, exato. Tem gente que pede isso e é bem complicado porque se faz isso muito com gente simples, né? E se antecipa, a pessoa às vezes não dá o recibo, que é um absurdo, e enfim, fica por isso mesmo, né? Na confiança. Agora, essas taxas, né? Ah, vou pagar o condomínio, IPTU, etc. A gente tem aqui um acordo, porque o nosso contrato, os nossos contratos de locação, eles dizem respeito, estão muito ligados àquele princípio da autonomia privada. A gente antigamente falava em autonomia da vontade, não é? Mas é mais que isso. É uma autonomia da vontade, mas ela vai ser limitada pelo princípio da legalidade. Por isso que hoje a gente fala da autonomia privada. A pessoa que é um particular, ela pode fazer tudo que a lei não proíbe. Ou seja, se eu tenho uma cobrança de IPTU, quem é o obrigado a pagar o IPTU? É o proprietário do imóvel. Se o locatário não pagar o IPTU, quem vai ser executado? O proprietário do imóvel. Esse proprietário, ele não pode pegar o contrato, fazer assim, olha, juiz, eu fiz um contrato de locação e o meu locatário lá, ele falou assim, olha, eu vou pagar. E ele não pagou. Então, o senhor fiscal, o senhor Estado, que cobre dele? Não dá. Tá? Então, isso existe uma regra no direito tributário dizendo que eu não posso opor ao Estado convenções particulares. Deem uma olhadinha, tá lá no CTN. Tá? Então, obrigação do proprietário. Outra obrigação do proprietário, que é uma obrigação civil já, é a dos condomínios. A gente vê muito nos apartamentos, nos condomínios de casas, enfim. Se não há o pagamento do condomínio, quem é obrigado a pagar também é o proprietário do imóvel. Então, e essas duas obrigações são obrigações rei persecutórias. São obrigações que perseguem o bem. Então, se o proprietário não pagar, ele pode perder o imóvel. É muito interessante, né? Então, razão pela qual vigora aí esse princípio que as partes podem organizar aí, tá? Eu acho que eu falei aqui, basicamente, eu tentei fazer um vídeo mais curto possível para pensar aí dessas cinco dicas. Eu acho que eu vou ter que mudar o título da live. Cinco dicas e algumas outras, não é? Aqui, olha, a Karina, virou moda nos contratos de aluguéis os locatários pagarem IPTU. Então, Karina, eu vou te falar, isso já é um costume. Sabem outro costume? Porque assim, vamos pensar. Você paga no contrato de locação o uso do bem, não é verdade? Agora, quando a gente usa o bem do outro, se ele não cobrar diretamente o IPTU, ele vai cobrar indiretamente de você. Então ele não vai colocar no pacote, mas ele vai falar assim: ah, então o meu aluguel é tanto, porque ele faz o valor mais alguma coisa, né? Então eu vejo assim. Outra coisa que eu não vejo sair dos contratos de locação é a exclusão das benfeitorias, né? Normalmente, as benfeitorias que são feitas pelo locatário não são indenizadas. Então, você precisa realmente discutir no contrato para haver uma indenização, né? Então, a gente tem uma questão aí muito importante. Tá bom? Caríssimas, né? Hoje estamos nós aqui e todos vocês que verão depois dessa live. Muito obrigada por estarem aqui. Lembrem-se que nas quartas-feiras a gente faz as lives às 8h30. E semana que vem a gente vai ter a live com a professora Tereza. Então, esperem aquela Lei Geral de Proteção de Dados. E eu estou já alimentando o nosso site. Hoje eu nem coloquei aqui para vocês, não é? É o nosso site em que vocês podem verificar toda a programação. E, enfim, me manda. Já vai acabar, Elo! Toda hora é assim, né? Vão me mandando as perguntas. Se vocês quiserem mandar perguntas antes. Ah, não, a live do professor Efren vai ser amanhã, tá? Então, olha, anotem aí, o professor Efren, queridíssimo, ele vai falar sobre a medida provisória 927, a lei de conversão, né, da 936. Então, assim, amanhã, ó, vou fazer aqui a minha cola. A gente tem lives incríveis amanhã. De manhã sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica com a professora Bruna. À tarde com o professor Efren, às 15 horas. E à noite com o professor Júlio, às 19 horas. Então, assim, eu espero vocês amanhã, tá? Então, amanhã estaremos aí. Se vocês não conseguirem entrar à tarde, vejam depois. E, meninas, um abraço forte no coração de vocês. Isso, assista a todas, Elo. Nos ajude aí a que a gente discuta essas questões. Eu quero ver vocês crescendo e eu também, porque eu aprendo com esses professores feras. Se vocês quiserem sugerir temas também, podem sugerir, né? Vocês têm o meu WhatsApp, vocês têm minhas redes sociais, me mandem aí, mandem perguntas e a gente vai fazendo um super movimento. Fiquem bem, fiquem em paz, que Deus proteja vocês. Até amanhã, 10 horas estamos aí de novo. Fiquem em paz.
É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadaniamil.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania Mil.